DW. Jornal da Noite.
Quarta-feira, dia 26 de março de 2025, são estes os temas em destaque neste Jornal da Noite. Em Moçambique, Venâncio Mondlane enfrenta um dilema político: integrar ou não o Conselho de Estado. As opiniões dividem-se. Alguns observadores aconselham Mondlane a não pactuar com as instituições, outros são de opinião que Venâncio deveria fazer parte do Conselho de Estado, pois...
O facto de fazer parte do Conselho de Estado não significa necessariamente que ele esteja em alinhamento com as políticas deste governo.
Político oposicionista angolano Abel Chivukubuku insinua que as mortes de manifestantes em Moçambique foram em vão.
Morreram mais de 1000 pessoas. Mudou? A FRELIMO não continua no poder. Valeu a vida das pessoas que morreram.
O nosso irmão Venâncio nem estava em Moçambique.
Manda os outros morrer, que eu estou longe.
República Democrática do Congo, iniciadas consultas políticas para governo de unidade nacional, enquanto M23 avança no leste do país. Oposição congolesa exige mais determinação ao presidente congolês para apagar o fogo que alastra no leste do país.
Que ce soit la question de l'opposition armée.
Quando a casa está a arder, não se constrói a união à volta do incendiário, constrói-se a união à volta do bombeiro.
Tous les présents de Tshisekedi fait partie des problèmes.
Na edição deste programa, Guilherme Correia da Silva. Na apresentação, António Cascais. Boa noite. Em Moçambique, Venâncio Mondlane, candidato suportado pelo Partido Podemos nas eleições presidenciais de 2024 e o segundo mais votado, oficialmente pelo menos, enfrenta um dilema político: integrar ou não o Conselho de Estado. O tema foi hoje destaque na imprensa por causa do arranque da nova legislatura, porque a Assembleia da República terá de nomear 7 personalidades para o Conselho de Estado. Agora, será que Venâncio vai rejeitar entrar no órgão, mesmo tendo o assento garantido? Silaide Mutemba.
A Constituição da República é clara. Nos termos do artigo 164, o segundo candidato presidencial mais votado tem assento garantido no Conselho de Estado, que é responsável por aconselhar o Presidente da República em questões de interesse nacional. Neste caso, seria Venâncio Mondlane, de acordo com os resultados validados pelo Conselho Constitucional. Mas será que Mondlane quer entrar no Conselho de Estado? Ele não reconhece a vitória de Daniel Chapo e contesta os resultados do pleito, alegando fraude eleitoral. Para o jornalista Fernando Gonçalves, Mondlane deveria aceitar a posição para fortalecer sua influência política.
O facto de fazer parte do Conselho de Estado não significa necessariamente que ele esteja em alinhamento com as políticas deste governo.
Quem está no Conselho de Estado tem direito a regalias como passaporte diplomático, livre trânsito, acesso a publicações oficiais necessárias para exercer as funções ou permissão para uso e porte de arma de defesa pessoal. Mas, de acordo com a legislação moçambicana, os membros do Conselho de Estado têm imunidade. Não podem ser detidos sem autorização do próprio Conselho de Estado, salvo por crime punível com pena de prisão maior e em flagrante delito. É também o Conselho que delibera se um procedimento criminal contra um dos seus membros deve ou não ser suspenso. Além disso, também poderá haver vantagens políticas para Mondlane, como sugere o analista Silvestre Kanuma.
Regalia em termos de poder ter acesso ao presidente e todo o acontecimento em termos de negociação da vida dos moçambicanos. E ter acesso a todos os corredores a nível político.
Já o analista Ivan Maussi faz um alerta para Mondlane.
Talvez, do ponto de vista daquilo que é a imagem política de Venâncio Mondlane, que tem um conjunto de seguidores que acreditam que, de facto, as eleições foram fraudulentas, isso pode, de alguma forma, beliscar aquilo que é a sua relação com os seus seguidores.
O debate sobre a entrada de Venâncio Mondlane no Conselho de Estado é também alimentado pelo recente encontro entre ele e o presidente Daniel Chapo. A reunião, que ocorreu longe dos holofotes da imprensa, teve como foco compromissos para a paz e a estabilidade política no país. Até o momento, Venâncio Mondlane não se pronunciou oficialmente sobre a sua possível integração no Conselho de Estado. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Obrigado, jornalista Silaide Mutemba. Vamos lançar agora a nossa habitual pergunta do dia. Venâncio Mondlane deve aceitar integrar o Conselho de Estado na qualidade de segundo candidato à presidência da República mais votado? Já foram colocadas muitas respostas no Facebook da DW África. Já nos chegaram, de facto, muitas respostas. Por exemplo, a resposta de Domingos Galego. Neste momento, Venâncio Mondlane é o homem mais poderoso de Moçambique e, pelo poder que tem, pode usá-lo levando-o à luta às instituições. Opinião diferente a de Milagre Rindzela, de Moçambique. Ele diz: Venâncio não deveria aceitar porque ele estará sozinho como opositor e, consequentemente, a sua palavra não terá influência. É preferível ficar de fora e comandar o que não estiver sendo feito pelo Executivo proclamado pelo Conselho Constitucional. E já sabem, estamos à espera de mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E vamos agora a Angola, onde as pessoas seguem com interesse a crise eleitoral em Moçambique que está a acontecer. Uma dessas pessoas é Abel Chivukubuku, experiente e influente político na oposição angolana, que questiona se Angola deve seguir o exemplo de Mondlane. Chivukubuku afirmou que Moçambique não viveu uma verdadeira revolução. O pormenor com José Adalberto.
Em Angola, o político moçambicano Venâncio Mondlane continua a ser apontado em alguns círculos da sociedade como uma referência revolucionária que deve ser seguida pelos partidos da oposição em 2027, caso as eleições não decorram de forma livre e transparente. No entanto, nem todos veem no caso de Moçambique como exemplo a seguir. Abel Chivukubuku, líder do Para Já Servir Angola, considera que o que aconteceu em Moçambique está longe de poder ser classificado como uma revolução.
Se me dissessem que os moçambicanos vieram à lua lutar ou lutar, derrubaram a Frelimo. Ia me dizer, sim, senhor, fizeram a revolução.
Para Abel Chivukubuku, o que ocorreu em Moçambique após as eleições presidenciais e legislativas de 9 de outubro não pode ser caracterizado como uma revolução, pois não atingiu o seu objetivo principal, a queda do regime político.
Morreram mais de 1000 pessoas. Mudou? A Frelimo não continua no poder? Valeu a vida das pessoas que morreram? Portanto, nessas coisas, é preciso sempre ter o sentido da vida. Eu não posso mandar o filho do outro morrer. Entretanto, na altura, o nosso irmão Venâncio nem estava em Moçambique. Mando os outros morrer e eu estou longe.
E em entrevista à DW África, o politólogo Agostinho Sicato entende que, caso os partidos da oposição optassem por realizar manifestações de rua no pós-eleitoral, elas seriam duramente reprimidas pelas autoridades governamentais. Por outro lado, Sicato destaca que, apesar das ameaças de repressão, não existe em Angola uma figura que assuma a liderança de um movimento popular.
Não, porque os angolanos não consigam, eventualmente, se calhar os angolanos poderiam fazer melhor que Moçambique, mas falta também um pouco de quem levanta a tocha. Portanto, em Moçambique houve o Venâncio Mondlane.
Venâncio Mondlane esteve recentemente em Angola, mas autoridades angolanas negaram a sua entrada no país. O político moçambicano tinha sido convidado para participar numa conferência sobre democracia. A DW, José Adalberto.
DW Notícias.
Em Angola, o presidente angolano João Lourenço recebeu hoje em Luanda o seu homólogo da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, 3 dias depois de anunciar que iria abandonar o papel de mediador do conflito que prossegue no leste do país. Segundo a agência de notícias angolana, ANGOP, que cita o ministro das Relações Exteriores, Tete António, os dois chefes de Estado reiteraram a boa relação entre os dois países e concordaram em manter consultas regulares. Em Moçambique, o presidente Daniel Chapo pediu hoje ao Parlamento o agendamento urgente da apreciação da proposta de lei que aprova o compromisso político para o diálogo nacional inclusivo, anunciou a Presidência da República. Pelo menos 3 pessoas estão dadas como desaparecidas no distrito de Macomia, província moçambicana de Cabo Delgado, após 5 viaturas terem sido interpeladas por supostos rebeldes, disseram fontes locais. A ministra das Finanças de Moçambique, Carla Louveira, disse hoje que o governo já pagou as horas extraordinárias em atraso aos professores até 2022, estando apenas por liquidar as dos profissionais de saúde de 2024. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia da Silva prometeu hoje reativar a Comissão Nacional de Perinatologia, Medicina Materno-Fetal, para investigar óbitos maternos e neonatais, semanas depois da morte de 5 recém-nascidos prematuros no Hospital de Cabo Verde. O chefe do governo cabo-verdiano falava num debate parlamentar sobre as políticas públicas dirigidas à mulher cabo-verdiana a propósito do Dia da Mulher Cabo-Verdiana, que se celebra quinta-feira. E em São Tomé e Príncipe, a Justiça São Tomense decretou hoje prisão preventiva para os 3 arguídos acusados de desvio de cerca de 4 milhões de euros de créditos da Segurança Social, anunciou hoje o Ministério Público do Arquipélago.
DW Deutsche Welle.
Estão com o Jornal da Noite da DW África, edição de 26 de março de 2025. Na República Democrática do Congo, já começaram as consultas políticas para a formação de um governo de unidade nacional. As conversações em Kinshasa ocorrem numa altura em que os rebeldes do M23 continuam a avançar no leste do país. A organização Médicos Sem Fronteiras alerta para um recrudescimento das atrocidades contra civis. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Arrancaram na segunda-feira as consultas públicas para formar um governo de unidade nacional na República Democrática do Congo. Presididas por Désiré Kachmide Berrand, conselheiro especial do presidente Félix Tshisekedi para a segurança, as conversações deverão durar no máximo 2 semanas. Os diferentes atores convidados para estas consultas são a maioria parlamentar, a oposição e a sociedade civil. As autoridades congolesas estão bastante otimistas, mas uma parte da oposição está a boicotar as conversações. É o caso do partido Juntos pela República, de Moise Katumbi, que sublinha a responsabilidade do presidente congolês na crise atual. Hervé Diakhizé é o porta-voz do partido.
Quer se trate da questão da oposição armada ou da crise política em que nos encontramos, uma das causas está ligada à ilegitimidade evidente do presidente Tshisekedi e de todas as instituições eleitorais. Daí o porquê de o presidente Tshisekedi ser parte do problema. Quando a casa está a arder, não se constrói a união à volta do incendiário, constrói-se a união à volta do bombeiro.
Então, o presidente Tshisekedi faz parte do problema.
Por seu lado, a nova sociedade civil congolesa pede que os critérios de seleção sejam respeitados e rigorosos, como explica o coordenador nacional Jonas Siombela.
Os imperativos de lealdade, competência e inclusão devem ter precedência sobre todas as outras considerações. Insistimos na lealdade à nação e não aos interesses partidários, na competência como critério incontornável, na participação da sociedade civil e da oposição desarmada e na ruptura com as práticas do passado.
O governo de unidade nacional, que deverá ser anunciado no final das consultas, não será o primeiro na RDC. O analista Omer Nsongolo teme que se repitam os erros do passado e que não se resolva o problema da insegurança.
E aí é um governo nacional sobre a coabitação FCC Cash.
Houve um governo de unidade nacional com a coligação entre Frente Comum para o Congo e o Partido Mudança de Rumo, um governo de unidade nacional com a criação da União Sagrada da Nação e o governo de Judith Suminua pretendia ser um governo de unidade nacional. Este que está a ser anunciado agora é também um governo de unidade nacional. Se o antigo primeiro-ministro congolês Jean-Michel Samalukonde e Suminua não impediram o avanço dos rebeldes, será que o que sairá das consultas resolverá o problema? Duvido.
As conversações em Kinshasa ocorrem numa altura em que os rebeldes do movimento 23 de março, M23, continuam a avançar no terreno. O último revés ocorreu na segunda-feira, quando o grupo armado antigovernamental voltou atrás na promessa de se retirar da cidade estratégica do Walikale, na província de Kiev do Norte, uma região rica em ouro e outros minerais. Segundo residentes, os rebeldes e os combatentes da milícia pró-governamental Ouazalendo também travaram combates na terça-feira nas províncias do Kiev do Norte e do Kiev do Sul. A Organização Médicos Sem Fronteiras alerta para um recrudescimento das atrocidades contra civis. Na província de Ituri, região no nordeste da RDC rica em ouro e que faz fronteira com Uganda, as deslocações da população estão a aumentar e a ajuda humanitária está a diminuir. Madalena Sampaio, DW.
No Sudão, o líder militar sudanês acaba de declarar a capital Khartoum livre, após quase 2 anos em mãos de paramilitares. Nelson Kamuto, com mais detalhes.
Khartoum está livre. Foi a mensagem lida hoje na televisão pelo líder militar do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan. A cadeia de televisão Al Jazeera mostrou Abdel Fattah al-Burhan no interior do Palácio Presidencial, na companhia dos seus militares, a mostrar os vários compartimentos do edifício. O exército sudanês também disse hoje ter retomado o controlo do aeroporto internacional de Khartoum. Ninguém das forças de apoio rápido se pronunciou até agora sobre as perdas territoriais. O exército sudanês lançou nas últimas semanas uma campanha para recapturar distritos controlados pelos rebeldes depois de expulsá-los das principais cidades e vilas do centro-oeste e centro-sul do Sudão após o eclodir os conflitos em 15 de abril de 2023. Nelson Kamuto, DW.
O secretário-geral da ONU saudou hoje as negociações entre a Rússia e a Ucrânia para uma livre navegação no Mar Negro, sublinhando que um acordo será crucial para a segurança alimentar global e ofereceu apoio nos esforços para a paz. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal foi unânime em levar Bolsonaro a julgamento por tentativa de golpe de Estado. O diretor-geral da organização Repórteres Sem Fronteiras pediu hoje à Turquia para libertar os jornalistas, entre os quais o fotógrafo da AFP, detidos esta semana durante a cobertura de protestos em Istambul. E o governo talibã, no Afeganistão, manifestou hoje o seu desejo de estabelecer relações oficiais e incondicionais com os Estados Unidos, argumentando que essa decisão seria benéfica para ambas as partes.
DW Notícias. DW Espaço do Ouvinte.
E vamos à nossa pergunta do dia. Venâncio Mondlane deve aceitar integrar o Conselho de Estado na qualidade de segundo candidato à presidência da República mais votado? Respondeu Nire Manhala, de Maputo. Ele diz: o VM7 já deixou bem claro que vai aceitar ser membro do Conselho de Estado se o governo imposto ao povo moçambicano cumprir a promessa de reduzir o custo de vida. Zulu Sá diz: ele diz-se inspirar em Dhlakama. Então, se for o caso, certamente que não irá aceitar. Neste contexto, quero dizer ao Zulu Sá que Dhlakama, se bem me lembro, chegou a integrar o Conselho de Estado em 2005, salvo erro, mas também chegou a rejeitar integrar o mesmo Conselho de Estado em sinal de protesto contra alegada fraude eleitoral. Cândido Mavia escreveu o seguinte: é o direito que lhe assiste, sendo ele o candidato mais votado, repito, o candidato mais votado, mas colocado em segundo lugar pelo Conselho Constitucional. Finalmente, Henrique Mocondo diz: se continuar com as mesmas ideias e não deixar de lado os seguidores, nós só queremos que as coisas sejam melhores para o povo. Ponto final neste Jornal da Noite de quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Boa noite, deseja António Cascais.